quando eu falei que estava vindo para cá fazer uma visita para ele. Então ele me convidou para falar alguma coisa da palavra de Deus. Eu não sou pastor, não sou ministro, qualquer coisa parecida. Sou apenas um cristão. E então ele me convidando, eu falei, não, pode convidar a cidade. Então essa noite eu gostaria de ler algumas passagens da Bíblia para a gente compartilhar. E gostaria primeiramente de orar por isso. Bendito Deus, Pai, te damos graças, Pai, porque tu demonstraste o teu amor por nós, em dar o teu Filho Jesus para morrer por nós. Agradecemos por esta obra tão perfeita. Obrigado pelo Salvador, obrigado aqui também essa noite por estarmos juntos, para ler a tua palavra. E nós, Pai, expressamos nossa dependência de ti, sabendo que precisamos da tua ajuda para entender a tua palavra. E agradecemos por teu amor, que tem prazer em nos falar de Cristo e de tudo aquilo que ele fez por nós e por nós. E assim nos encomendamos por esses instantes que tu esteja abençoando a tua palavra. No nome precioso do Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler esse caso de Ovelha, que às vezes uma tradução da outra diverge um pouco. Então, vocês entendam que às vezes uma versão da outra diferencia. Eu vou ler em Mateus 19. Mateus capítulo 19, versículo 16. Entendendo. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Esse, nós vemos que o versículo 22 mostra que ele era um jovem, né, e dono de muitas propriedades. E aqui nós vemos que o que aconteceu, que ele, nós temos que entender que os evangelhos, ele sempre está tratando mais diretamente com os judeus. Então esse jovem, ele era um judeu, porque o Senhor fala da lei, o Senhor Jesus fala da lei para ele. E ele foi ao Senhor Jesus perguntando o que de bom ele tinha que fazer, porque a lei, segundo ele, ele tinha guardado. Só que nós sabemos que pelo livro de Tiago, que a lei, se você transgride um só mandamento dela, você é culpado de todos. Então a lei era o que, segurando aí, que Pedro falou no capítulo 13 de Atos, ele falou diante daqueles dos gentios que estavam se convertendo. Ele fala, eu vou ler um versículo, só pode quiser segurar aí. Capítulo 13, ele fala assim, ó, de Atos. Pedro está falando, né, os judeus, no versículo 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio dele, de Jesus. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Então nós vemos que a lei, no versículo 39, então, que a lei de Moisés nunca eles puderam ser justificados pela lei. Então que Deus tinha ressuscitado, no versículo 27 ou 37, fala que, porém aquele que, a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aí ele fala, tomai pois conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio dele, esse homem ressuscitado, o Senhor Jesus, e que pela fé nele todo aquele que crê é justificado por aquilo que a lei não podia justificar. Então a lei nunca, na verdade, justificou ninguém, desde os tempos lá que Moisés deu a lei lá no deserto, lá no Monte Sinai. De lá nunca ninguém, entre os judeus, Israel, todo o povo de Israel, nunca ninguém pode ser justificado. Então nós estamos encontrando no Mateus mais um, esse jovem, mais uma pessoa chegando agora para o Senhor e perguntando: o que eu tenho que fazer então? O Senhor falou: é a lei que você tem que guardar. E agora é interessante, porque nós vemos aqui que ele fala, voltando lá em Mateus, o versículo 16, ele fala assim: e eis que alguém, aproximando-se, me perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí fala a vida eterna, não é?
Aqui fala: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna.
Agora eu pergunto, vou fazer uma pergunta aqui. O que que uma pessoa tem que fazer para alcançar ou ter vida eterna? O que que tem que fazer? Vamos ver essa dimensão. O que que tem que fazer para ter vida eterna? O que uma pessoa, para ter a vida eterna, o que que ele precisa fazer? Ou seja, para ele ser salvo, né, dos seus pecados, ser salvo, ter vida eterna, o que que precisa fazer?
Crer no
Senhor Jesus, porque isso aqui está escrito em Romanos, em Coríntios, em Colossenses, em Efésios, todas as cartas de Paulo, ele abrange justamente esse tema, que a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, para você receber vida eterna. Então, agora nós estamos vendo aqui que esse jovem, né, no versículo aqui 16, ele perguntou para o Senhor o que ele tem que fazer. O que o Senhor falou para ele?
E ele lhe disse: que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O Senhor Jesus respondeu. Disse-lhe: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade.
Isso.
O que me falta ainda?
Agora imagina, ele está perguntando para o Senhor o que ele tinha que fazer para ter vida eterna. E o Senhor falou da lei para ele. Foi quem que Paulo, então o apóstolo Paulo, né, dando a liberdade para ele, fala de Paulo para ele. Por que o apóstolo Paulo falou que basta crer? E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele fala isso, né? Fala isso bem claro, né? João 10. Bom, João é todo cheio desses versículos também, né? Capítulo 10 de João, meu versículo 27 e 28.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.
E nós vemos que errou um pouco nos versículos anteriores, nós vemos que ele ia dar a vida dele, porque ele era um bom pastor, ia dar a vida pelas ovelhas, para que elas tivessem vida eterna. Então, será que João, escrevendo o Evangelho de João, será que ele ouviu uma coisa do Senhor e Mateus ouviu outra coisa? Então lá ele está falando: o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Aí Mateus: guarda os mandamentos, não matará. Por qual diferença? Por que isso? Por que está? Será que está falando? Será que o Senhor Jesus estaria falando duas coisas? Para um ele está falando uma coisa, e para o outro ele está falando outra coisa. O que será que se passa? Por isso que eu cheguei a chamar a atenção, que nos evangelhos o Senhor Jesus está tratando com o judeu. Então essa é uma grande diferença, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento. E os evangelhos, ele faz a divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele é a introdução ali. E o Senhor está tratando com os seus. Deus quer dizer que ele veio para o que era seu, e os seus vão receber os judeus. Então esse jovem aí, ele estava tratando de um assunto que não é a vida eterna que ele está citando lá no nosso capítulo de Mateus. Não é a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo está falando, e que o Senhor Jesus também falou em João. Por quê? Porque no Velho Testamento, para os judeus, a promessa era que se alguém guardasse a lei, viveria por ela. Ou seja, se alguém guardasse a lei, ele ia ser abençoado aqui nesse mundo, ele ia ter propriedades, ter família grande, próspera. Sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer. É isso que ele perguntou. O que eu faço para ter vida eterna? Mas a vida eterna ele está citando. Para nós aqui no português, inclusive, é tudo igual, vida eterna, mas no original a vida que ele cita ali é a vida para sempre aqui. Ele não morre. Né? Então é isso que ele perguntou: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? A vida para não morrer. O que eu faço para não morrer? Bom, o que a lei fala é isso aí, a lei não prometia a vida, então guarda a lei
que você realmente não vai morrer. É isso que ele está falando. Se queres entrar na vida, então guarda. O Senhor Jesus, o homem perfeito que ele era, e judeu, né, nasceu ali, como veio para o que era seu, né, judeu. Se o Senhor Jesus não tivesse dado a vida dele na cruz, ou seja, se ele não tivesse ido para a cruz, ele dá a vida dele, ele ia estar vivo até hoje. Porque ele era um homem guardado pela lei, porque a lei se cumpriu nele. Não somente ele cumpriu a lei, mas a lei se cumpriu nele. Ele é um homem perfeito. Então é isso que ele está falando para eles ali. Que ele tivesse guardado os mandamentos, e Jó, se ele guardasse os mandamentos, ele não ia morrer. Então ele fica, mas tudo isso eu faço, mas não é. A lei ela tem que ser cumprida no seu contexto geral. Então ele pega e sai triste e vai embora. Até o Senhor fala para ele vender tudo que tem e seguir ele, porque ele era a vida eterna. Então daí, se ele tivesse dado ouvidos ao que o Senhor estava falando para ele, ele ia cair no assunto de João lá. O Senhor ia dar uma vida para ele muito mais além do que essa vida de viver nesse mundo. É a vida eterna com Deus, não a vida aqui somente dele. E infelizmente hoje, né, os evangelhos pregados hoje, muito aqui no meio cristão, eles estão usando esse princípio do judaísmo. Pessoa for obediente, então ela vai ser abençoada, ela vai ter casa, ela vai ter propriedade, ela vai ter saúde. Isso é promessa da lei. E era para judeu, não é para nós aqui, gentil. Todo mundo quer guardar a lei, mas a lei não foi dada para nós, foi dada para Israel. Não para gentil. Nós somos demais nações, nós somos gentios. Mas o Senhor veio para morrer pelo judeu e também por todos. Então essa é a obra do Senhor Jesus, da qual agora em João nós vemos que ele começa a falar de ovelhas. Ele abrange todos. Lá naquele capítulo, João 10, ele fala algo interessante. Ele está falando das ovelhas, ele fala versículo 14 ao 18. Você pode ler?
Posso.
João 10, 14 ao 18, por favor.
Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.
Então olha que interessante. Ele está falando, eu ia dar a vida dele pelas ovelhas, ia ser conhecido delas. E ele fala, tenho outras ovelhas, né? Versículo 18. Ainda tenho... Não, perdão, 16. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. Que aprisco é esse? Não desse aprisco. Ele está falando dos judeus. Porque os judeus, a lei, o que a lei fez? A lei colocou limites para eles. Eles ficaram ovelhas dentro de um aprisco. Só que o Senhor ia fazer o quê? O Senhor ia sair fora desse aprisco, ia chamar as ovelhas dele daquele aprisco, e ele tinha outras ovelhas. Como é que fala ele? Versículo 16.
Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco.
Ou seja, não eram os judeus. Eram de nós, os gentios. Não tinha nada a ver com a lei, né, com as coisas de Israel. Mas queria chamar para ser o quê? Agora, um novo aprisco? Como é que fala?
Também me convém agregar estas. E elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor.
Haverá um rebanho e um pastor. Não diz que haverá um novo aprisco. Porque ele ia sair de Israel, ia chamar dentre eles, ali dos judeus, ia chamar dentre eles ovelhas, que ouviriam a voz dele, e ia chamar também, dentre as nações, os povos, pessoas também, para vir a ele. E haveria um rebanho e um pastor. O rebanho, ele não tem cercas, não tem limites. Ele tem um centro, que é o pastor. Onde o pastor vai... Que era diferente da lei. A lei, fez as paredes, né, que Paulo chama de paredes. É que a lei colocou paredes e eles eram
separados por paredes.
Mas ele está falando aqui de vida eterna. Então, para a vida eterna, ele diz que daria a vida pelas ovelhas. E ele daria a vida, versículo 18.
Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.
O Senhor Jesus, ele quando foi para a cruz, muitos pensam, né, que mataram o Senhor. Né, no certo sentido, como culpa, ele morreu embaixo da mão dos homens. Realmente, um homem que foi lá culpado por colocar ele na cruz. Mas, diz aqui que para dar a vida, ele tinha autoridade da vida dele. É coisa que ninguém tem. Eu não posso falar assim, ah, vou morrer agora, viu? Ninguém tem autoridade. Ninguém consegue ter domínio da sua própria vida. A não ser, como disse, matando, né? Que é um erro. Então, mas ninguém pode dar a vida. Ninguém tem autoridade sobre a sua vida. Ele tinha isso. O Senhor tem autoridade para dar a vida na hora que quisesse. Agora eu vou dar a minha vida. Então, quando ele foi à cruz e ficou ali exposto na cruz, no tempo, ele ficou 6 horas na cruz, o Senhor Jesus. Crucificaram ele 9 horas da manhã e ficou até 3 horas da tarde. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, ele ficou embaixo de zombaria. As pessoas zombavam, blasfemavam dele. Ah, você salvou os outros, porque assim mesmo não salva. Se a rei de Israel desce da cruz que nós vamos ter. E eles zombavam, e além dos companheiros que estavam na cruz, tinha zombaria dele também. Até que um deles creu daí. Graças a Deus, um dos malfeitores creu. Mas ele ficou essas 3 horas embaixo de zombaria. Na hora que deu meio-dia, fez treva sobre toda a terra. Mateus 27, estou citando Mateus 27. Deu meio-dia, fez treva sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Cristiano, desde a hora sexta até a hora nona, fez treva sobre toda a terra. E nesse período, Jesus clamou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nas primeiras 3 horas, enquanto o pessoal estava zombando, né, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Então ele estava orando ao Pai. E quando houve treva sobre toda a terra, ele fala: Deus meu, Deus meu. Ele não fala: Pai meu. Por quê? É porque esse filho amado, por que esse que sempre teve até na cruz, falando: Pai, perdoa-lhes, por que na hora fez treva sobre toda a terra, ele mudou para Deus? Deus meu, até ele está cumprindo uma profecia lá de Salmo 22, que Davi escreveu esse Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me achas longe das palavras do meu bandido? E vai citando o Salmo. É o cumprimento da cruz, porque quando deu meio-dia, Deus derramou nele o juízo que nós aqui, nós e todo, Deus judeu, todo homem merecia o quê? Juízo de Deus. Porque nós vemos em Romanos 6, 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. Nós sabemos, todo mundo aqui trabalha, né? Recebe o salário no final do mês, é o salário. O salário seu de ter trabalhado é uma recompensa daquilo que você trabalhou. E nós, por sermos pecadores, o salário do pecado é a morte. E a morte que ele está falando ali não é somente morrer. A morte que nós vemos, essa morte é consequência, logicamente, do pecado, que começou lá por Adão. Adão morreu, viveu quase 1000 anos, mas morreu. Assim todos morrem, vive e morre. E é isso aqui que o jovem chegou para o Senhor e falou: e agora? Né? O que eu faço para viver para sempre? Porque ele tinha promessa de Israel, ele era judeu. Promessa, é a lei. Mas agora nós estamos vendo outra coisa, que o Senhor Jesus foi para a cruz para receber o castigo que nós merecíamos. E não era somente a morte física, é a morte da separação eterna de Deus. Isso é o que não é tido como morte na palavra de Deus. No entanto, se você leu as cartas de Paulo, quando ele se refere a cristãos, é dito que eles dormem. Não vê a morte sendo mencionada para cristão. Por quê? Mas não morreu? Por que não fala morreu, fala que dormiu? Por quê? Porque essa palavra morte não serve para quem crê. A morte, não, ainda que morra, viverá, como o Senhor falou. Ainda que essa morte opere no corpo dele, ele tem vida eterna. Um dia ele vai ser ressuscitado para a vida eterna. E agora, quando morre nos seus pecados, aí morreu. Essa palavra, morreu. Então, o Senhor na cruz, ali, quando ele foi para a cruz, nessas 3 horas de trevas, Deus derramou o juízo que nós merecíamos. Caiu nele. Por isso que fez trevas sobre toda a terra. Não foi parcial ali. Muitos pensam que foi uma eclipse que deu ao meio-dia. E. Não. Fez trevas sobre toda a terra. Meio-dia até as 3 horas da tarde. Deus virou as costas para esse mundo. É o que ele vai fazer no dia. No dia do juízo final, para o homem, o lago de fogo, conhecido como inferno, também, quem que é o lugar? Onde Deus vai virar as costas e vai. O homem vai ser destituído eternamente de tudo aquilo que é de Deus. Isso é juízo. Muitos pensam que o lago de fogo é um lugar que está cheio de fogo. Isso é figurado. É um lugar de trevas. Trevas exteriores e trevas interiores. Isso é o inferno. O homem está sozinho. Muitos pensam, inclusive, né, porque quando fala de inferno, às vezes até pessoas zombam, né? A gente está falando uma coisa tão séria. Fala assim, ah, é? Mas então quer dizer que se eu não crer, eu vou para o inferno. Quem não crer, então vai para o inferno. Né? Segundo a Bíblia, sim. Ah, então tá bom. Eu vou lá com meus amigos, mas ninguém crê, tudo está na mesma live. Então a gente vai ficar junto lá. Vai. Trevas interiores e trevas exteriores. Ele vai estar sozinho. O inferno é uma coisa indescritível, né? É horrível. E assim como a vida eterna está com Deus é uma coisa também invisível. O Pedro fala uma invisível, mas de bênção, não de ter permissão, não de ter horrível. Então o Senhor Jesus, em vida ali naquelas 3 horas, ele recebeu o juízo que nós merecíamos. Por quê? Porque nossos pecados foram colocados diante dele. Pedro fala assim que ele foi feito e tomou sobre si. Aí Pedro fala assim, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele está fazendo uma linguagem figurada, que Pedro estava escrevendo ali para os judeus também, que lá nas ofertas em Israel tinham os animais que eram feitos para expiação, né? Então o que o sacerdote fazia o quê lá do judeu, do Israel? Ele punha a mão na cabeça do tinha dois bodes, trazia os dois. Um ele sacrificava e o outro ele punha a mão na cabeça do bode. Pô, da cara, não lembro, achei a bode, é isso. Ele confessava o pecado de Israel. Daí o mensageiro pegava aquele bode, levava para o meio do mais distante possível do deserto, largava lá e ele sumia. Ele morria por lá e subia. Então o Senhor Jesus fez isso, ele tomou sobre si os nossos pecados. Como tomado, foram confessados todos os nossos pecados sobre ele. E ele levou sobre a cruz os nossos pecados. Para nunca mais ter assunto sobre pecado. Então o Senhor na cruz, lá ele ficou nessas 3 horas de trevas, onde os nossos pecados foram colocados sobre ele. E Deus julgou nele os nossos pecados. E quando ele viu, quer ver, esse aí, João mesmo aí no capítulo 19, aqui, João 19, leu o versículo 28, até o 30. 28, 29 e 30, por favor.
Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as meninas se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no isope, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito.
Fazendo que aqui ele está fazendo aquilo que ele disse lá em João 10. Vendo que todas as coisas estavam consumadas para se cumprir a escritura, acabou. Ele tinha que dizer, tenho sede, porque isso fazia parte do cumprimento da escritura, que estava escrito no Salmo 69. Na minha sede me deram ferro. Então ele disse, passou, tenho sede. E foram lá e pegaram, levaram a boca dele. E daí, como é que fala? Versículo 30, disse, está consumado. É? E inclinando a cabeça,
e inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Ele morreu. Ele se morreu. Não quero dizer. Ele, vendo que está tudo consumado, por uma cabeça. E ele disse uma palavra, que aí não é dita. Em Mateus fala, 27, versículo 50.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito.
Lucas fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E mais uma coisinha em Marcos, nessa, na hora da morte dele, versículo Marcos 15, versículo. E lá em Mateus já falou, mas vamos repetir aqui, ó. É, Marcos 15, versículo 37, 38 e 39. Olha que interessante.
E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava de fronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus.
Por que que ele ficou impressionado, o centurião? Porque era a cruz. Eles morriam ali, a morte da sentença do romano, né? Hoje seria tipo cadeira elétrica nossa, seria a cruz lá dos romanos. Então o que ele fazia? Ele punha crucificar os condenados, era de malfeitor, lugar de bandido, não era lugar de gente boa. O Senhor Jesus foi contado com os malfeitores, que era uma profecia, e foi contado com os malfeitores. Que a cruz, inclusive, não era a cruz dele, né? Verdade? E eu, naquele dia ia ser três crucificados. Esses dois que não é citado o nome, e o terceiro que é citado o nome. O que é, né?
Barrabás.
É que na hora da audição, na audição, né?
Do
julgamento. Do pretório lá que estava. Levaram o senhor lá. Introduziram ele lá. Mas por que ele. Por isso que o senhor mandou, perdão, Pilatos falou do senhor. Leva embora esse homem, julga vocês, segundo suas leis, que está trazendo ele aqui para quê? Não, mas nós temos uma lei, coisa e tal, e forçaram ele a julgar, condenar ele. Bom, como era a ocasião da festa, podia soltar um, ele falou: então o que vocês querem que eu solte? Ah, solta Barrabás. Aí Barrabás foi solto, e a cruz que era de Barrabás, o senhor que foi convertido. Então ali o senhor na cruz, ele estava ali, e o centurião, eles colocavam a pessoa na cruz e largava lá. Então a pessoa crucificada, ele tinha pregado o pé, os pés, assim, e ia lá no braço. Então a pessoa respirar, ele tinha que levantar, né? Só que chegava uma hora que perdia a força, né? Começa a perder as forças, ele morria afogado, morria asfixiado. Perdia a força, assim. Essa era a morte da cruz, era cruel, mas era uma morte terrível. Depois que largavam na cruz, até morrer, só que ficavam soldados na cruz, guardando para que ninguém fosse atirar o corpo, né? Não ia mexer na pessoa. E inclusive mais um detalhe que tem aí na escritura, que como ia ter a festa, não podia largar os corpos na cruz, o que que eles fizeram lá com os malfeitores? O que que mandaram fazer para tirar eles da cruz?
Quebrar as pernas.
Por quê? Quebrando as pernas a pessoa vai morrer, né? Porque não tinha como apoiar e eu morria sufocado rapidinho. Daí foram quebrar de um de outro, chegava o senhor e estava morto. Viram que estava morto, falaram: está morto. Mas para garantir, enfiaram uma lança no lado dele, onde que o precioso sangue de Jesus, né, que tem que ser derramado, foi aberto e foi derramado o sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, como disse João. Então, mas é interessante que aqui o centurião, só estou citando isso porque, na hora que o senhor deu a vida dele, o que ele fez aí? Faz o que ele faz ali? Lá no versículo 37, Marcos, está em Marcos, isso, no versículo 37.
Jesus, dando um grande brado, expirou.
O que ele fez? O que ele fez aí? Não, mas o que ele fez?
Um grande brado.
Ou seja, ele tinha fôlego, ele gritou, ele falou alto. E é o que ele falou aí, é o que está escrito em Lucas: Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito. Ele deitou. O centurião dele aqui falou: Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Por isso que fala que ele vendo, falou: Esse homem era filho de Deus, porque quem que ele. Todo mundo morreu, ele deu um grande brado. Entendeu? Por quê? Porque a autoridade que ele tinha na vida, ninguém tirava a vida dele. Ele tinha autoridade, então ele deu a vida dele. Essa autoridade que ele tinha. E lá em João fala que ele tinha autoridade para dar a vida dele e autoridade para reaver outra vez. Ou seja, ele podia ser ressuscitado por ele mesmo. Ele podia se ressuscitar, assim como ele tinha poder para se morrer, até que eu esqueci. Para morrer, ele tinha autoridade para ser ressuscitado. Então, isso é o poder que foi dado como homem, tá? Como homem foi dado a ele. Deus deu a ele como um homem
autoridade para fazer isso aí. Então é a maravilha, né, do poder do Senhor Jesus, né, o amor dele, né, em tomar esse lugar, porque esse lugar era nosso, né, como nós vimos. Era o lugar de Balabás. Ele foi lá por amor de nós. E é interessante que Deus permitiu, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer isso, mas nós fomos culpados disso. Né? Ah, ele tem que ir, então ele foi. Lógico, ele foi para dar a vida dele por nós, mas o homem, o que ele fez? Será que o homem foi lá? Ah, que pena que ele está indo. Puxa, o senhor não vai para. Não. Foram levados lá e crucificado, zombado, humilhado, apanhou. Tudo na mão do homem. Né? Mas Deus, na sua presciência, vamos ler um versículo lá que Pedro fala isso, lá em Atos, ele está citando a morte do Cristo. É, tem um versículo, tem um outro, mas vamos ler esse aqui de Atos 3. Vamos pegar o versículo que eu vou citar, mas aqui em Atos 3 ele fala assim, versículo 13 até o 16.
O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste tendo ele, e perante a face de Pilatos negaste tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos deste um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde.
17.
E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes.
Mas Deus
assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
Olha que interessante. Eles fizeram algo. Tem outro versículo, no capítulo anterior, capítulo 2, ele fala que, versículo 22 e 23.
Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos.
A culpa caiu no homem, e vós matastes. Não sabe quem deu a vida aqui. Mas o que que é? Os desígnios de Deus, né, como ele fala aí, né, a presciência de Deus. Tem misericórdia para conosco, para nós aqui. Deus, o Senhor Jesus fez tudo aquilo. O desígnio de Deus que ele viesse cumprir todas as coisas. Ou seja, tudo o que aconteceu com o Senhor não foi nada fora de controle. Tudo, né? Cada passo que o Senhor deu, cada coisa, tudo que ele passou, foi para a cruz, estava nos desígnios, na presciência de Deus. Mas o que que o homem fez na dentro disso aí? Vós uma frase, crucificaste, negaste, tudo ele fica falando que. Ou seja, o homem não foi inocente, né? O homem é culpado. Então, mas essa é a graça de Deus para nós aqui, que ele foi para a cruz e morreu, mas só que Deus o ressuscitou. Fazendo que Cristo hoje, ele está vivo. O símbolo do cristianismo hoje, o que que é? O que é o símbolo do cristianismo hoje? Que é usam o quê? O que é um usado? Se alguém puder responder. Não sei se estou expressando bem, mas o que é usado para. Olha, assim chamadas as denominações, as igrejas.
Normalmente uma cruz, né?
Hã?
Normalmente uma cruz.
Uma cruz. Por que que é a cruz? Porque foi o último lugar que o homem viu Cristo, foi na cruz. Então a cruz tornou um lugar de relação entre o homem e Cristo. Mas ele não está na cruz. E depois ele saiu da cruz, foi para a sepultura. Onde Nicodemos e José de Arimateia colocaram um túmulo, que era feito uma rocha. Ficou no túmulo, ressuscitou. O mundo viu ele ressuscitado? Não.
Deus ressuscitou ele, e é interessante que fala que Deus ressuscitou, não diz que ele se ressuscitou, diz que Deus ressuscitou. Porque na hora que ele estava morrendo, então nós lemos o versículo, mas estava em Lucas, que ele quiser ler, na hora que ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. Ou seja, ele deu a Deus que ele cuidasse dele na sua morte. E Deus cuidou dele, e Deus, ao terceiro dia, deu ressurreição a ele. Deus ressuscitou entre os mortos e levou ele de um lugar na glória. Existe um lugar em que Deus está, o homem, os telescópios poderosos, hein? Os Rumbles, não lembro o nome dos. Vai para escuta todo quanto ao universo, para ver as distâncias aqui, não acha nada. Mas tem um lugar que Cristo está, um homem ressuscitado dentre os mortos. Ele está no lugar, está vivo, assim como ele está hoje presente, por exemplo, na sua onisciência, porque ele é Deus também, mas ele é um homem ressuscitado, saiu uma pessoa lá que os discípulos, nós vemos no Evangelho de Lucas, na hora que eles viram, ficaram maravilhados, mas acharam que era um fantasma, um espírito. Ele falou, não, toca a carne dele, ele que era ele, né? Carne e osso, as marcas da morte, ele permaneceu com as marcas da morte. Então nós vemos que ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi ressuscitado e levado para a glória. Então nós temos hoje um homem vivo, e essa pessoa, esse homem, foi aquele que veio aqui para dar a vida dele para nós. Esse amor, né, no lugar que ele saiu, porque ele já existia antes de nós, porque nós, né, passamos a existir no ventre da nossa mãe. O Vinícius, por exemplo, passou a existir quando foi concebido no ventre da mãe dele. Ele nunca existiu antes, isso é espiritismo. O espiritismo fala, a pessoa existiu, reencarnou, isso é uma heresia, é terrível. Terrível, isso é oposição para a palavra de Deus. Temos uma ressurreição, não fala reencarnação. E nós somos gerados no dia que nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Então eu passei a existir nesse momento, cada um de nós. E nós nunca existimos antes. Só que tem um detalhe, nós temos princípio de vida, só que nós não temos fim de existência. Por isso que eu penso que ela morreu, parou. Parou, é para sempre. Né? E é interessante que mais um detalhe, quando nós morremos, né? espero que seja arrebatado, que é uma promessa também, mas quando a pessoa morre, ela continua existindo. A pessoa pensa que morre, mas vai virar um qualquer coisa, não é isso. Ele continua existindo. Nós somos indivíduos, temos identidade nossa. Eu sempre vou ser um alemão. Sempre, eternamente, vou ser um alemão. Cada um aqui vai ter, sempre vai ser você. Porque a morte nada mais é do que a ausência do corpo. É como eu pudesse, eu, nesse momento, sair do corpo, aqui o corpo cair e eu estou. Sei falar, sei pensar, sei conheço todo mundo, sei. Só que eu vou para outro estágio, né? Eu vou para o Hades, pode ser chamado Hades, aguardando a ressurreição, para ter meu corpo de volta outra vez, porque eu sou o paciente. E eu sou eu o paciente também. Então, foi o que aconteceu com o Senhor como rendeu a sua vida ali, o corpo dele foi para a sepultura. Mas ele estava vivo, né? Foi para o Hades, aguardando a tua ressurreição. E assim o mundo não viu, né? O Senhor ressuscitado, mas ele apareceu. E eu, fazer o que? Essa maravilha de nós temos um Salvador, não morto, vivo. Um homem vivo que nos ama e deixou esse lugar. Isso que eu ia falar, pô, comecei a falar. Ele voltou para o lugar onde ele saiu, que existia antes. Jesus, quando nasceu, né? Lá no manjedouro, foi gerado no ventre de Maria, ele já existia, ele já era antes. Ele era uma das três pessoas da divindade. Ele é uma pessoa da divindade que deixou o lugar de glória, se despiu, né, que Paulo fala em Filipenses, que ele, mas em português não sei como é que fala, mas ele despojou. Ele despojou, ele como se você tiver umas vestes e tirar ela. Tirar as vestes e. Então ele nunca podia deixar de ser Deus, porque isso é impossível. Ele era pessoa. mas ele deixou tudo, foi mexer, deixou esse. Se, por isso que fala que ele é encarnado, né? Que ele nasceu, quando ele nasceu aquele Jesus, naquele menino, né? Era, ele já existia antes. Ele se submeteu a ser nascido no ventre de Maria e foi criado por ela. Por isso que a humilhação do Senhor, ele pensa na cruz primeiramente. Mas ele já começou. Ele tem que ser cuidado, carregado, amamentado. Quem que era aquela pessoa? Aquele Deus que saiu da glória, se fez um homem, que se submeteu a sua vida toda nessa fragilidade, né, do ser humano, e tudo por amor. Só que quando ele foi ressuscitado, ele voltou com esse pé, quando ele saiu.
Então ele vai ficar bravo, vai ser o Michael Jackson, então.
Por quê?
Tanto que ele gastou
para
ficar bravo.
Pois é, rapaz. Vai voltar a ser o Michael Jackson. Não perde ele de nada, não tem jeito. Então, o interessante da obra do Senhor Jesus por nós é esse amor, né, aqui. E tudo que ele fez, né, nós vemos que para dar vida eterna. Porque esse a vida eterna, chamar irmãos, amigos, e a vida eterna é algo que não se compra, não tem preço isso. A lei foi a prova disso, é isso que Pedro está falando. Aquilo que vós, pela lei de Moisés, não conseguiu ser justificado. Por quê? Porque o homem não consegue fazer, né? Não adianta você querer fazer lei, nem a sua lei, porque muitos não pegam a lei de Moisés, mas criam leis para cumprir essas regras. Você acha que isso vai comprar vida eterna, vai pagar? Se eu pudesse, sabe, fazer alguma coisa, por isso que eu estava falando, o que eu tenho que fazer de bom? Porque se eu pudesse fazer alguma coisa, o Senhor Jesus não sabe fazer essa trajetória para a cruz, para morrer por mim, da vida dele naquela humilhação. É ele que está falando que ele estava fazendo aquilo para me dar a vida eterna. E eu estou dizendo assim, mas eu vou fazer aquilo, eu tenho que aceitar. Viu? Isso é Caim. Caim fez isso. Pegou os frutos da terra do qual Deus tinha acabado e falou: maldita é a terra por tua causa, falou Adão. Maldita é a terra por tua causa. O filho dele ali pegou os frutos da terra e levou para Deus, e achou que Deus tinha que obedecer ele, aceitar. Então isso aqui. Aceitou a oferta de Abel. O que Abel levou? Pegou uma ovelha que não tinha nada a ver com a história, sacrificou ela e apresentou. Então, Cristo morrendo por ele, apresentou. Deus aceitou. Ele ficou irado. Caim ficou irado. Por que ele não aceita? Puxa, trabalhando o dia para fazer, plantar, colher, lavar a terra e trazer, ele não vai querer aceitar. Se trabalhou, isso aí não fez nada. Por exemplo, matou um animal e já pegou uma turma dele de lá. O que é isso? Isso é religião, gente. É eu, com as minhas obras, achar que Deus tem que aceitar. Mas o que ele está falando? Crê no Senhor Jesus. É ele que fez. É ele que é o Cordeiro de Deus. Então eu tenho que fazer como Abel, pegar o Cordeiro de Deus e falar: é esse que é o meu. Esse é o meu Salvador. Eu não vou fazer e não posso fazer nada. Deus está testificando para mim. Não sou eu que vou falar para Deus o que ele tem que fazer. É ele, pela palavra, que testifica o que eu tenho que fazer. E sabe o que eu tenho que fazer? Nada. Crê. É mais fácil do que eu tomar um copo d'água. Crê, só isso. Eu recebo toda essa bênção, por quê? Porque ele, o Senhor Jesus, pagou o preço. O salário do pecado, porque é interessante esse versículo falou para mim.
Romanos
6, versículo 23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Imagina se esse versículo tivesse sido escrito e parado só na metade. E era outra vez com isso dele.
Porque o salário do pecado é a morte.
Imagina que esse cara estava roubado. Porque realmente
estava perdido.
Era o salário do pecado é a morte. Mas o que aconteceu ali?
Mas o dom gratuito de Deus
é
a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor.
Então o que Deus fez? Deus fez um mas. O salário do pecado é a morte. Mas
o dom gratuito de Deus.
Dom gratuito. Agora Deus entrou na história e trouxe o quê?
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus.
Por Cristo Jesus. Não por obra nem por nada. Ele fez tudo. Então eu tenho que aceitar o testemunho de quem? De Deus. Não meu. É Ele que. Porque a minha sentença era essa. Estou perdido. O salário do pecado é morto. Mas, graças a Deus que existe esse mas, Deus interviu e deu vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, gente, vamos dar graça? Então, bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez, Pai, pelo Salvador, Teu Filho Jesus, nosso Senhor, esse homem que deu a sua vida ali na cruz por nós, por esse amor divino que nos ama apesar de tudo. Agradecemos por essa verdade, agradecemos pela Bíblia que nós temos, Tua Palavra em nossas mãos. Podemos ler e agradecemos a Ti, podemos confiar sempre na Tua ajuda para entendimento da Tua Palavra. Te damos graças por esse amor, mais uma vez, em dar o Teu Filho, Teu único Filho, para morrer por nós. Que Tu abençoe a Tua Palavra em nossos corações, agradecemos por esse tempo e nos encomendamos por essa noite, no nome precioso, Salvador e suficiente, nosso Salvador Jesus. Amém.